cobrança pelo uso da água. Essa é uma novidade que vem sendo implementada em algumas bacias hidrográficas com grande impacto, grande sucesso. Eu conversei na ANA, Agência Nacional de Águas, com o Dr. Patrick Tadeu Thomas. Ele, com esse nome americanizado, na verdade, é um carioca bastante capacitado nessa nova alternativa de recuperação de bacias hidrográficas, de melhoria das nossas águas, proteção às nossas águas. Conversei com o Patrick sobre cobrança pelo uso da água. Preste atenção que as informações são extremamente importantes e quem mora em bacias hidrográficas pode começar a pensar na cobrança pelo uso da água como uma alternativa de preservação. Patrick, cobrança de água. Isso é uma coisa que assusta a turma aí. A gente que lida com agricultura, com agricultores irrigantes, quando fala em cobrar, a turma fica de orelha em pé. Por que cobrar água?
A primeira reação que os usuários de água têm quando ouvem falar em cobrança, não apenas do setor agrícola, mas também do setor de saneamento, indústria, mineração, né, e outros, é de reação contrária. Né? Porque eles imaginam que essa cobrança venha a ser um novo imposto, né? Um recurso que vai ser arrecadado e que não vai gerar benefícios diretos, né, para a bacia hidrográfica, para o rio, né, para as águas subterrâneas e etc. Né? Mas à medida que eles passam a conhecer o instrumento da cobrança e ver que é um instrumento que dá resultados, que tem promovido a melhoria das condições das bacias hidrográficas, eles passam a aceitar o instrumento e querer implementar. Né? E por que implementar a cobrança? Né? A cobrança é um instrumento de gestão de recursos hídricos, que foi criado em 97 com a criação da Política Nacional de Recursos Hídricos, pela Lei das Águas. E ele está ao lado de outros instrumentos para promover a melhoria da qualidade das águas, né, e da disponibilidade de água. Porque sem água nós não podemos produzir, não podemos crescer economicamente, não podemos viver. Né? Precisamos da água para viver e para crescer economicamente, para nos desenvolver. Então, o país adotou uma política justamente com o objetivo de garantir água para todos os brasileiros. E tem uma série de instrumentos, como a outorga, que é uma autorização para você poder usar a água dos rios, como o plano de recursos hídricos, que vai avaliar os problemas das bacias e indicar soluções, e esse novo instrumento, que é a cobrança, que é uma novidade no arranjo político brasileiro, no modo como o Brasil gere os seus recursos públicos. Né? A primeira coisa que precisa ser dita é que a cobrança não pode ser implementada pelo governo como um imposto através de uma lei. Ela só é implementada se o comitê de bacia, se a sociedade de bacia quiser implementar esse instrumento.
Então, né? O dinheiro da cobrança da água não fica com o governo?
Não, ele volta totalmente, integralmente para a bacia hidrográfica, onde ele foi arrecadado.
Mas quando passa assim pelo governo, não perde uma parte, não fica lá um pouquinho de dinheiro com o governo, com a prefeitura, o governo do estado, da União?
Olha, existe uma lei que impede que o governo fique com qualquer recurso da cobrança. Né? Todo o dinheiro arrecadado tem que necessariamente voltar para a bacia hidrográfica, independente da vontade do presidente da ANA, ou do presidente Lula, né? Ou do governador, ou do prefeito. Então é obrigatório, é mandatório, está escrito na lei. Então tem que voltar para a bacia hidrográfica e todo ele volta.
E a bacia, através do seu comitê, a sociedade da bacia, que decide o que fazer com essa dinheirama?
Sim. Todo o dinheiro é aplicado conforme decisão do Comitê de Bacia Hidrográfica, que representa a sociedade da bacia. Né? Então, o usuário que está pagando, os cidadãos da bacia, o usuário que está pagando é quem vai decidir o que vai ser feito com o dinheiro que ele pagou.
Né? Patrick, eu estou falando dinheirama, porque a água não pode ser uma coisa barata, né? Não pode ser muito barata. Como é que foi até agora essa cobrança? Onde já aconteceu? Valores, quanto que pagou isso, quanto que pagou aquilo? Para dar uma ideia assim desse fantasma que é o cobrança pela água.
Isso. Os valores pagos são bem baixos. Né? Ainda são bem baixos. E eles...
a gente ainda tem água, né? Porque estamos caminhando para lugares que daqui a pouco não vai ter mais água, né?
Olha, às vezes a gente pensa que o Brasil é um país muito bem servido de águas, mas na verdade a gente tem problemas sérios já ocorrendo hoje em algumas regiões do país, né? O Nordeste é um exemplo clássico, né, de escassez hídrica. Você não precisa ser um técnico em recursos hídricos para saber que falta água no Nordeste. E o Sudeste, as regiões metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, já sofrem problemas graves de qualidade de água. Veja o Rio Tietê, que é um exemplo, né? Em São Paulo não falta água porque tem o Rio Tietê, mas é um rio que você não consegue usar porque ele está tão poluído que você não consegue nem tratar aquela água.
E o Piracicaba era um outro exemplo terrível de rio morto, maltratado, né?
Sim, exatamente. Extremamente poluído, é uma região que tem uma urbanização imensa, muitas indústrias, né? E o rio sofreu as consequências, né? E hoje, né, a gente já pode ver uma melhoria na qualidade das águas do rio Piracicaba, da quantidade de água disponível, porque é uma bacia que vem implementando os instrumentos da política de águas, entre eles a cobrança. Desde 2006 a cobrança foi implementada, né? E até o momento já foram arrecadados cerca de 20 milhões de reais já com a cobrança pelo usado nessa bacia, que foram todos investidos na recuperação dessa bacia hidrográfica.
Bom, isso é bom dinheiro, é pouco dinheiro, tem que aumentar, o Rio precisa de mais investimentos. Como é que vocês da ANA avaliam esse primeiro momento de cobrança, esse primeiro resultado?
Olha, o montante de recursos que foi arrecadado ainda não é suficiente para cobrir todos os custos de recuperação das bacias. A gente estima que gira em torno de 10 a 15% do que é necessário, né?
Porque são muitos e muitos anos de descuidos.
Exatamente. E a gente não consegue resolver esse problema em poucos anos, né? Vai levar algum tempo. É. Então, por enquanto, os valores cobrados são baixos, como eu disse, né? E o montante arrecadado ainda não é suficiente para poder cobrir os custos. Mas a expectativa que a gente tem é de que esses valores aumentem com o tempo e à medida que os usuários percebam que o dinheiro volta para a bacia, que é aplicado e que a bacia está melhorando, né? Então, a confiança dos usuários vai aumentando e a disposição deles a pagar também.
Bom, mas a gente precisa satisfazer uma curiosidade, que é o seguinte: quanto paga? Quanto paga, sei lá, um exemplo, vamos dizer assim, uma empresa, uma indústria que se utiliza, eu não sei que tipo de cobranças têm sido feitas lá na bacia do Piracicaba, mas dê um exemplo, por favor, para dar uma ideia assim, olha, um litro, um metro, um caminhão d'água, enfim, uma quantia vai custar tanto.
O preço unitário que foi definido é de um centavo por metro cúbico captado de água nos rios. Né? E de 10 centavos por quilo de carga orgânica lançada nos rios.
Porque nós... Olha que coisa interessante. Explique um pouco melhor isso. Tudo bem, retirei 1.000 litros, vou pagar um centavo cada, um centavo cada metro. Né? Agora, eu jogo sujeira no rio e tenho que pagar por isso.
Exatamente. O lançamento de poluição no rio é um uso de recursos hídricos, é um uso da água. Quando você lança uma poluição naquele rio, você impede que outros usuários possam usar aquela água.
E tem que pagar porque essa água tem que ser limpa.
Exatamente. O recurso que é arrecadado é justamente usado para despoluir os rios, para limpar a água, né? Então o preço é de 10 centavos por quilo de carga orgânica lançada, medida em termos de um parâmetro técnico chamado de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, né? Mas esses números ainda não permitem a gente ter uma sensibilidade de quanto que isso custa no final das contas para o morador na sua casa, né? Então foi feita uma conta aqui pela ANA de que se as companhias de saneamento, que são as usuárias de água bruta e que recebem essa cobrança, né, elas transferirem integralmente esse custo para o usuário final, porque elas podem não transferir, né? Se elas transferirem para o usuário final, um usuário médio vai ter um impacto na sua conta de água mensal da ordem de menos de R$1, né, por residência. Então isso significa que eu, você, a Denise, nas nossas casas, nós estivemos numa bacia em que a cobrança foi implementada, nós vamos ter um acréscimo, talvez, de menos de R$1 por mês na nossa conta de água.
Considerando que isso pode limpar um rio, é baratíssimo, né? Porque como é que a gente vai fazer rio novo? Ou então como é que a gente vai fazer chuva, né?
É, a água, ela tem uma característica que ela não pode ser substituída, né? A energia, ela tem várias fontes. Se você não tem água para gerar energia, você pode gerar com o sol, com o vento, com o óleo, né? Agora, com carvão.
É um horroroso carvão.
Pois é, agora a água de beber não tem substituto, né? Então, você não pode ficar sem água. E a água, ela tem uma quantidade limitada na Terra. Se nós perdermos, desperdiçarmos, nós ficaremos sem. Não há como produzir mais água, né? Então a gente tem que cuidar para que não falte. E se a gente não começar agora, no Brasil, a tomar providências para garantir água para o futuro, nós teremos problemas sérios.
Nós estamos ouvindo o Dr. Patrick Tadeu Thomas, da Agência Nacional de Águas, a ANA, sobre cobrança pelo uso da água.